Olá, iniciamos o programa Comunicadores Sem Fronteiras, um projeto piloto para as rádios de língua portuguesa. Visite nosso site www.comunicadoressemfronteiras.com.br.
Notícia, entrevista, utilidade pública, a voz da comunidade aqui, Hora de Notícias.
As Nações Unidas no Brasil anunciaram uma parceria com Maurício de Souza Produções, que publica a revista Turma da Mônica no Brasil e em dezenas de países no exterior. Em comunicado, o Centro de Informação da ONU no Rio de Janeiro, UNIC-Rio, explicou que a iniciativa representa um reforço para a campanha Verificado do Departamento de Comunicação Global das Nações Unidas. A campanha combate informações e notícias falsas sobre a Covid-19 e conta com uma rede de voluntários para promover informações corretas sobre a pandemia. O criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza, disse que a campanha é uma oportunidade de ajudar as crianças a saberem responder à pandemia agora e no futuro. Segundo o UNIC Rio, a partir desse 3 de setembro, a Turma da Mônica deve publicar vários conteúdos em seus canais nas redes tradicionais e sociais para se comunicar com crianças de todo o país sobre a resposta à Covid-19. A campanha Juntos contra o Coronavírus reúne histórias dos personagens infantis aliadas à colaboração e ao desenvolvimento. A diretora do UNIC Rio, Kimberly Mann, lembrou que é importante que a ONU permaneça como uma fonte de informações importantes e confiáveis por meio da campanha.
A internet é uma influência poderosa. É importante que a ONU permaneça como uma fonte de informações importantes e confiáveis por meio da campanha do Verificado no Brasil. A UNIC Rio está dedicada a esta missão.
Ainda essa semana, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, lançou uma iniciativa para combater teorias da conspiração sobre a Covid-19. A personagem de Maurício de Souza tem atuado em várias agências da ONU, incluindo a Unicef e a ONU Mulheres, para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
O que significa apostatar da fé segundo a Bíblia? O apóstolo Paulo nos alerta expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Mas o que significa apostatar da fé? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu sei que este é um tema forte, mas nem por isso devemos nos esquivar dele. Você concorda? Se Jesus disse que o povo dele se perde por falta de conhecimento, isso também significa que quando o povo busca conhecimento, não se perde? Que tal? Então, vamos lá? O nosso estudo se baseia no capítulo 6 de Hebreus, dos versos 4 ao 6, onde diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, segundo sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem a vitupério. Bom, primeiro vamos descobrir. Primeiro, o que é um apóstata? Um apóstata é alguém que experimentou a plenitude das benesses ou bênçãos materiais, intelectuais, emocionais e espirituais de Deus, mas nunca quis o Senhor da bênção. Na verdade, ela sempre esteve congregando em uma igreja, por exemplo, de olho na bênção. Daí, um dia ele decide caminhar para longe de Deus e da casa dele, para nunca mais voltar. No verso 4, o autor de Hebreus começa a construção do argumento dele com o adjetivo. Ele diz impossível. E ele repete esse mesmo adjetivo no verso 6. Inclusive, neste verso, ele usa uma ilustração gritante para exemplificar o que ele está querendo dizer com impossível. Ele fala que um apóstata se reconciliar com Deus é tão possível quanto Jesus morrer na cruz novamente, ou seja, sem chance, porque é isso que a gente vai examinar agora. Antes de mais nada, é importante aliviar o coração das pessoas que estão lendo este texto e que têm familiares e amigos cristãos desviados. Fiquem tranquilos, existe uma diferença abismal entre um cristão desviado e um apóstata. Um cristão desviado é alguém que confessou Jesus como Senhor, se desvia do caminho dele por um tempo e depois volta. Já um apóstata nunca vai voltar por conta de algumas barreiras intransponíveis. Que barreiras são essas? Para chegar a essa resposta, a gente vai precisar responder a essa pergunta. O apóstolo Paulo nos alerta expressamente que nos últimos tempos alguns apostataram da fé. Mas o que significa apostatar da fé? O que a Bíblia diz sobre isso? 2. Quais os traços do perfil do apóstata? O autor Hebreus apresenta 4 marcas de um apóstata. E essas 4 marcas explicam a razão por que é impossível os apóstatas ao reconciliar com Deus. O verso 4 diz: aquele que uma vez foram iluminados e ainda assim rejeitam a Jesus, pessoas que haviam recebido instrução na verdade bíblica, em outras palavras, pessoas que entenderam e absorvem o evangelho de forma exclusivamente intelectual. Eu pergunto, entender o evangelho equivale a ser regenerado? Equivale a ser salvo? Hebreus capítulo 10, verso 26. Em João capítulo 1, verso 9, fica claro que receber a iluminação intensa de esclarecimento intelectual não produz necessariamente a salvação, só aumenta a responsabilidade de quem rejeita a verdade. A vinda de Jesus foi a incorporação da luz, ou melhor, esclarecimento em intensidade máxima. E ainda que muitos entendam o evangelho de Jesus claramente, rejeitam a salvação. Eu vou usar um exemplo para ilustrar o meu ponto. Certa vez, durante um culto realizado no pátio do privê de uma irmã da igreja, um dos nossos evangelistas levou uma mensagem evangelística para o grupo. No decorrer da mensagem, o evangelista fez muita pergunta para incitar a participação das pessoas. E um fato curioso é que um homem não cristão era quem sempre se voluntariava para responder praticamente todas as perguntas. E ele acertou todas as respostas. O que isso quer dizer? Que ele entende a mensagem da cruz? No entanto, no fim do culto, o evangelista faz o apelo e o homem não se converte. Esse homem é a prova viva de que o entendimento não é equivalente à conversão. Repare que o texto caracteriza apóstatas como pessoas que não somente foram iluminadas intelectualmente, mas também exteriormente. Outros fatores combinados à iluminação, como por exemplo, ainda no verso 4, reprovaram o dom celestial e ainda assim rejeitaram a Jesus. No sentido figurado, provar no Novo Testamento significa experimentar algo de modo consciente. Mas é muito importante entender que a experiência poderia ser momentânea com continua. Dê uma olhada no que diz o capítulo 2 do verso 9 de Hebreus. Aqui a prova que a experiência que Jesus teve foi obviamente momentânea e não contínua nem permanente. Agora, deixe eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas no mundo ou que classe de pessoas do mundo provam a bondade de Deus? Todas. Isso significa que todas são salvas? Claro que não. Muitos judeus, durante o ministério terreno de Jesus, experimentaram as bênçãos do céu que ele trouxe. Você pode citar alguns exemplos? Curas, libertações de possessões, alimentos criados de forma milagrosa. Se o dom ao qual o autor está se referindo aqui é a bênção de Deus, então não é equivalente a ser salvo. E se o dom do qual o autor está se referindo é o Espírito Santo, também não é equivalente a ser salvo. Calma, eu explico. Volte a sua Bíblia para Jó, capítulo 16, verso 8, onde diz: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora responda: todas as pessoas do mundo vão ser salvas? Não. Não serão. Então, por que Jesus disse, ele convencerá o mundo? Jesus está usando uma figura de linguagem chamada sinédoque. Uma sinédoque é quando você faz uma referência geral na intenção de se referir a algo particular. Por exemplo, imagine que você está comendo uma fatia de pizza e você diz, essa pizza está uma delícia. Na verdade, se você referiu a fatia, mesmo tendo usado a palavra pizza, isso, a gramática chama de sinédoque, ou seja, usar uma parte para representar o todo, ou vice-versa. A outra explicação para Jesus ter usado essa construção de palavras no fala dele é porque a palavra convencerá, no original grego, tem dois significados. Primeiro, condenar, para uma sentença seja pronunciada. E segundo, convencer alguém da necessidade do Salvador. Dizendo de outra maneira, o Espírito Santo não veio para conseguir convencer todos em geral, mas somente somente aqueles que irão dizer sim a Jesus. Isso significa que o Espírito Santo vai ouvir o não de algumas pessoas, assim como Jesus ouviu do jovem rico, lamentavelmente. A terceira marca de um apóstata é uma pessoa que, como diz o verso 4, se tornou participante do Espírito Santo e ainda assim rejeitou a Jesus. Aqui o autor dos Hebreus faz referência às pessoas que participaram do ministério de milagres de Jesus, realizados pelo poder do Espírito Santo, como lemos em Lucas capítulo 4, verso 14 e 18. A referência também diz respeito às pessoas que participaram do ministério de convencimento do Espírito Santo, que obviamente pode ser resistido sem que haja a experiência da salvação. Atos capítulo 7, verso 51. Por fim, a quarta marca de um apóstata está no verso 5 e 6. Provaram a boa palavra de Deus e o poder no mundo vindouro e caíram. A melhor tradução para caíram é apostataram, porque caíram dá a entender que alguém pode cair da salvação ou perder a salvação. Isso seria um contrassenso. Seria o mesmo que dizer que a mão de Jesus não é forte o bastante para nos manter seguros. João capítulo 10, verso 28 e 29. Quando aos apóstatas, de quem o autor de Hebreus está falando, são os que, apesar de terem ouvido e visto Jesus agir em pleno poder, ainda assim o rejeitaram como Salvador. João capítulo 6, versos 60 a 66. Segundo a Timóteo, capítulo 2, verso 17, dá um exemplo de dois homens que apostataram da fé. Aqui Paulo alerta para o prejuízo que eles podem causar, não só a eles mesmos, como a outros. Escute o que Paulo diz. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre as quais se incluem Meneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. E Meneu e Fileto são contemporâneos do apóstolo Paulo e são caracterizados por ele como apóstatas, blasfemadores, falastrões. Ensinavam que a ressurreição é simbólica e que não vai haver ressurreição literal no futuro. Com essa conversa mole, eles enganaram alguns cristãos. Os apóstatas continuam a pleno vapor hoje em dia. Quem começa a caminhar com Jesus e, em algum ponto da caminhada, escolhe conscientemente se sujeitar as ideias de qualquer um que ensine uma vírgula contrária ao que a Bíblia diz, prova ser outro apóstata, ou seja, nunca foi de fato convertido a Jesus. Eu quero concluir este estudo com duas citações. Primeiro, uma cotação de Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, a qual me referi no início desse artigo. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. É uma cotação de Jesus em João capítulo 10, verso 27, onde ele deixa uma promessa que nos faz suspirar de alívio. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Deus te abençoe muitíssimo. Fonte, Gospel Prime. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. Gerenciando o dinheiro de Deus. Vejo muitos paralelos entre o antigo papel bíblico do mordomo e o do consultor financeiro dos dias modernos, provavelmente por causa da minha própria experiência pessoal como consultor financeiro. Esses papéis exigem que as decisões ou recomendações sejam feitas com base, não no interesse próprio de quem é contratado para administrar o patrimônio, mas nos interesses de outro, o proprietário. É uma confiança sagrada que o proprietário deposita no gerente. Recentemente, expliquei um complexo investimento imobiliário privado a um novo cliente que, apesar da sua inteligência, não tinha certeza de ter entendido claramente todos os detalhes. Mais do que apenas marcar uma caixa de conformidade, é realmente importante para mim ter investidores engajados e bem formados. Então, passei por vários pontos de discussão novamente, como o investimento se alinhava aos seus objetivos e valores, rendimento atual, riscos, taxas, liquidez, etc. E parei para fazer perguntas. Sentindo que ela não sabia bem o que me perguntar, mas também não se sentia totalmente à vontade ainda, informei a ela que havia recentemente recomendado o mesmo investimento para meus pais e investindo parte do meu próprio dinheiro nele também. Ela suspirou de alívio e reconheceu: isto é exatamente o que eu precisava saber. Depois disso, os outros detalhes foram resolvidos rapidamente e a transação concluída. Ela agora é dona de um novo investimento, mas eu também tomei posse de algo novo. Não estou falando de um grande cheque de comissão. Não seja cínico. É a confiança dela. Ela colocou algo valioso sob meus cuidados e confiou em mim para cuidar disso em seu nome. Agora carrego sua confiança em meu coração e em minha mente, e o peso dessa responsabilidade é minha companheira constante. Isso me lembra de prestar atenção aos investimentos que recomendei e às possíveis mudanças na situação financeira do meu cliente, sabendo que ele provavelmente não prestará muita atenção. Como no relacionamento com nossos clientes, a confiança também é a base da administração bíblica eficaz. O termo mordomia significa simplesmente o gerenciamento de recursos que não pertencem ao gerente. E uma vez que a Bíblia ensina claramente que toda riqueza, em última análise, pertence ao próprio Deus, precisamos administrar os ativos em nossas contas, sabendo que a verdade é dele. A mordomia, então, é muito parecida com o ser conselheiro financeiro de Deus, que tem o arbítrio em seu nome, mas deve administrar tendo seus interesses em mente. No entanto, nossa atribuição de administração não vem com nenhum sistema embutido que nos ajude a permanecer no caminho certo. E Deus não nos chama exatamente para verificar como estamos indo ou nos envia um e-mail solicitando mudanças em nossa estratégia. E assim como valorizam ou despreciam em valor e se desviam de suas alocações originais ao longo do tempo, pode e irá ocorrer inadvertidamente ao longo do tempo, sem olhar atento, podemos experimentar a flutuação da administração em nosso papel de administrar o dinheiro de Deus, se não estivermos prestando atenção. É fácil, por exemplo, reduzir inadvertidamente nossas doações, aumentando nossos gastos com estilo de vida. Talvez alguns dos sistemas e construções que ajudam a manter os consultores financeiros diligentes e confiáveis em suas vidas profissionais possam ser aplicados aos nossos esforços de administração pessoal para nos ajudar a ser mais eficazes para com o nosso rei. Considere como duas das atividades mais comuns do consultor financeiro: coleta de dados e revisões trimestrais. Podem ser traduzir em melhor administração pessoal. Fonte: The Christian Post. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br.
Milhões de crianças correm o risco de serem empurradas para o trabalho infantil devido à crise da Covid-19. A pandemia pode levar ao primeiro aumento neste indicador após 20 anos de progresso, segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Além disso, as crianças que já trabalham podem estar sujeitas a maior carga horária e a condições mais perigosas. Muitas correm mais danos à sua saúde e segurança. Esta sexta-feira, 12 de junho, a ONU celebra o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Sob o tema Covid-19, proteja as crianças do trabalho infantil mais do que nunca. Em nota, o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, disse que, como a pandemia causa estragos na renda familiar, muitos podem recorrer ao trabalho infantil. Ele lembrou que a proteção social é vital em tempos de crise, pois fornece assistência às pessoas mais vulneráveis. A diretora executiva do UNICEF, Henrietta Fore, conta que, à medida que a pobreza aumenta, as escolas fecham e a disponibilidade de serviços sociais diminui, forçando mais crianças ao trabalho. Para ela, é preciso garantir que as crianças e as suas famílias estejam capacitadas a enfrentar tempestades semelhantes no futuro. Ford destaca educação de qualidade, serviços de proteção social e melhores oportunidades económicas. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Pastor nigeriano libertado por Boko Haram horas antes da execução. Agradeço a Deus. Terroristas do Boko Haram, da Nigéria, libertaram um pastor cristão na noite de quarta-feira, que estava em cativeiro desde a véspera de Natal, poucas horas antes de o prazo de resgate expirar e ele ser executado. Fontes de segurança disseram ao jornal online nigeriano Premium Time
que é o pastor Bulos e o cura, sequestrado durante um ataque na área do governo local de Chibok, no estado de Borno, em 24 de dezembro, foi libertado. Um repórter do Prêmio Times afirmou ter visto o pastor sendo transportado para um escritório de segurança estadual por volta das 18h15, horário local. Boko Haram, um dos grupos extremistas mais mortíferos do mundo, divulgou um vídeo em 24 de fevereiro em que Iukura implorou ao governo nigeriano e à Associação Cristã de Nigéria que o resgatasse antes que ele fosse morto. Se você me quer vivo, imploro na sua qualidade de presidente, governador e presidente do governo local que me salve desse sofrimento, disse o pastor na língua Hausa, de acordo com Hunglen. Hoje é o último dia que eu terei a oportunidade de chamá-los na qualidade de meus pais e parentes no país. Disse o cura, quem tiver a intenção deve me ajudar e me salvar. Por favor, me liberte desta dor. Em um dos vídeos obtidos pelo Hunglen, o pastor se ajoelhou enquanto um homem armado de faca e máscara estava atrás dele. E o cura, afilhado à Igreja dos Irmãos na Nigéria, apareceu em 3 vídeos durante sua detenção. Um foi solto em dezembro, dias após seu sequestro, e os outros foram soltos em janeiro e fevereiro. As forças de segurança disseram ao Premium Times que a família de Iukura e a Igreja EYN vinham negociando sua libertação desde a semana passada. Quando solicitado a falar sobre a sua libertação, o pastor foi citado dizendo: agradeço a Deus, agradeço a Deus. Dede Logsen, diretor executivo do grupo de defesa baseado nos Estados Unidos, Save the Persecuted Christian, acredita que a Igreja EYN pode ter pagado seu resgate. Celebramos sua libertação e as crianças de Zamfara sendo libertadas, mas a praga de sequestro por resgate que tem sido galopante na Nigéria desde 2019 não foi abortada. E estamos agora muito preocupados por termos visto o aumento de sequestro de crianças em idade escolar, disse Longsen ao Christian Post em uma entrevista na quinta-feira. O sequestro para obter resgate tornou-se uma indústria lucrativa para financiar extremistas e criminosos nigerianos. O país da África Ocidental passou por uma onda de sequestros em massa nos últimos meses. Quase 300 estudantes nigerianos foram sequestrados em uma operação na semana passada por militantes armados no noroeste da Nigéria e foram libertados com segurança na terça-feira. É uma triste realidade que está se tornando cada vez mais arraigada na Nigéria. É um problema que é muito difícil de resolver, especialmente quando o governo provavelmente também está envolvido, disse Longsen. Não muito tempo depois que as meninas foram libertadas na quarta-feira, extremistas supostamente queimaram grande parte de uma vila no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, e sequestraram cerca de 60 pessoas, de acordo com Hunglen. Muitos residentes fugiram para as áreas próximas por segurança. Em janeiro de 2020, o reverendo Lawan Adimini foi decapitado na floresta Sambisa por militantes do Boko Haram, porque ele se recusou a renunciar sua fé e o dinheiro não foi levantado para seu resgate. Semelhante a Iukura, Boko Haram já havia lançado vídeos da Adimini que dizia: pela graça de Deus, estarei junto com minha esposa e meus filhos e todos os meus colegas. Se a oportunidade não for concedida, talvez seja a vontade de Deus. Longsen disse que a falta de responsabilidade do governo federal na prevalência da perseguição deve ser denunciada antes que aumente ainda mais. É uma situação muito complexa, com muitos fatores envolvidos, mas até agora a comunidade internacional não conseguiu lidar com esta calamidade crescente na Nigéria, disse Longsen. Estamos todos muito preocupados com vocês, verão a erupção de violência na escala do que vimos em Ruanda, caso a comunidade internacional não consiga responsabilizar o governo federal nigeriano. Longsen disse ao CP que alguns cristãos estão preocupados com o fato do governo permitir que organizações militares recebam financiamento para o complexo militar de combate ao terrorismo. A Nigéria é essencialmente a nova sede do jihad islâmico, que busca estabelecer um califado, disse Longsen. Os cristãos na Nigéria e outros estão muito preocupados que o governo continue a dar imunidade aos extremistas islâmicos na Nigéria. Portanto, não há nenhuma responsabilidade real vindo do governo nigeriano. O Índice Global de Terrorismo classifica a Nigéria como o terceiro país mais afetado pelo terrorismo no mundo. De 2001 a 2019, ele diz que houve mais de 22 mil mortes relacionadas ao terrorismo. A Nigéria, a nação mais populosa da África, também lidera o mundo em número de cristãos mortos, de acordo com Open Doors, Estados Unidos. Os cristãos na Nigéria realmente não têm representação ou voz, disse Launce. Muitos acreditam que a Nigéria está caminhando para o desenrolar total, o que seria um desastre a par do que aconteceu no Oriente Médio com o ISIS. Nossa organização, junto com outras, acredita que um ato de genocídio de cristãos está acontecendo na Nigéria, que é apoiado de cima para baixo, de baixo para cima, do governo e de grupos extremistas. O Open Doors 2021 World Watch List classifica a Nigéria como o nono pior país em perseguição cristã. A organização também relata um nível extremo de opressão islâmica contra os crentes na Nigéria. Pouco menos de 50% do país é cristão. De acordo com as Portas Abertas, existem mais de 95 milhões de cristãos no país. A Nigéria foi a primeira nação democrática a ser adicionada à lista do Departamento de Estado dos Estados Unidos de países de particular preocupação, por se envolverem ou tolerarem violações sistemáticas, contínuas e flagrantes da liberdade religiosa. Fonte, portal Padom. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. O evangelista global Luiz Palau morre de câncer de pulmão aos 86 anos. Luiz Palau, um notável pregador e nativo da Argentina, conhecido por liderar grandes reuniões evangelísticas ao ar livre, morreu aos 86 anos após uma longa batalha contra o câncer. Em um e-mail enviado aos apoiadores na quinta-feira, os filhos de Palau explicaram que ele morreu no início da manhã, tendo sido recentemente transferido para cuidados paliativos. É com uma mistura de tristeza e alegria que compartilhamos com vocês que papai faleceu esta manhã. Ele morreu repentinamente e muito pacificamente, como ele esperava. A mãe e a família estão bem, afirmaram. É uma notícia difícil, mas Luiz está vivenciando a beleza do Senhor face a face. Amo você da família. Compartilhemos mais novidades e atualizações nos próximos dias. A família de Palau acrescentou que, embora seja muito cedo para detalhes sobre um serviço memorial, eles planejam ter um pequeno serviço particular aqui em Portland, que será transmitido online em um futuro próximo. A família também lançou um site memorial, que inclui um obituário oficial e permite que as pessoas deixem comentários em agradecimento ao falecimento do evangelista. Nascido em Buenos Aires, Argentina, em 1934, Palau mudou-se para os Estados Unidos em 1960 para se envolver no trabalho do ministério e acabou sediando a Associação Luiz Palau em Portland, Oregon. Palau era conhecido por reunir um grande número de pessoas para eventos de avivamento no ar livre, que incluem músicas e pregação, muitas vezes cooperando com congregações locais. Em 2015, por exemplo, Palau reuniu mais de 1000 igrejas da cidade de Nova York para organizar cerca de 60 mil pessoas no Central Park para um evento de evangelismo. Em 2010, Palau realizou um evento para comemorar 50 anos de ministério no Centro de Convenções de Oregon, que contou com a presença do prefeito de Portland, Sam Adams, e da estrela da música cristã contemporânea, Steve Curtis Chapman. Em 2018, mesmo ano em que o filme autobiográfico Palau The Movie foi lançado, retratando a história de vida do evangelista, Palau anunciou que tinha câncer no pulmão. Para mim, a primeira coisa que você faz é chorar, afirmou Palau no anúncio. Eu penso, uau, posso ir embora em alguns meses. E um pensamento bobo que me veio à mente é que não poderei pegar o telefone e falar com os meninos e ouvir sua voz e falar para minha esposa. Então, tudo está pronto. E se o Senhor quiser me levar para casa nos próximos 2 meses ou 2 anos, então estou pronto. Palau continuou batalhando nos anos seguintes. O evangelista relatou em fevereiro de 2020 que estava realmente se sentindo muito bem. com a doença sendo mantida sob controle. Em 1º de março, o filho de Palau, Andrew, anunciou na página de Luiz Palau no Facebook que a saúde do seu pai havia piorado e que ele estava sendo transferido para os cuidados paliativos. Não sabemos exatamente quanto tempo nos resta com o papai, mas o fim parece próximo, observou o filho no anúncio no Facebook. Ele está de bom humor e não sente dor. Sabemos que isso provavelmente é difícil para você ouvir. Saiba que toda a família é muito grata por seu incentivo, orações e amizade. Em uma mensagem enviada por e-mail aos parceiros do ministério não muito antes da sua morte, Palau disse: Deus é bom. Ele não tinha grandes arrependimentos. Não há nada melhor do que servi-lo e compartilhar seu evangelho das boas novas, disse Palau. Nunca se esqueça dessa verdade. Deus tem prazer em usar você. Ele tem prazer em seu serviço. Ele está sorrindo para você. Palau deixa sua esposa, Patrícia, filhos, Kevin, Kate, Andrew e Stephen, noras, Michelle, Glória e Wendy, irmãs, Matilde, Marta, Catalina, Margarita e Ruth, irmão, Jorge e 12 netos. Fonte, The Christian Post. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. Você que sonha ter sua rádio, jornal ou TV mesmo pela internet, ou mesmo você que já tem a sua e deseja obter mais especialização para poder administrar melhor seu canal de comunicação, são mais de 30 cursos em formato EAD. Veja todos os detalhes em www.estudioescolacomunica.com.br. Quer ter as notícias em seu site com áudios publicadas e administradas por nós, também nossa rádio e conteúdos gravados em uma programação saudável e cristã, além de ter suas propagandas nos diversos canais que atuamos. Investindo estará ajudando a continuar com nosso trabalho jornalístico. Mais informações: www.jornalismogospel.com.br. Você, pastor ou pregador da palavra de Deus, tem as suas ministrações transformadas em livros, e-books ou impressos. Conheça meu trabalho de Ghostwriter. Eu escrevo seu livro baseado na sua ministração e você se torna o autor. Você também que já tem livros lançados, poderá tê-los no formato de audiobooks. Saiba mais em www.audiobooks4.webnode.com. Conheça o Clube dos Escritores, um site onde você, escritor, tem todas as informações relevantes para divulgar e ter o apoio necessário na documentação dos seus livros, rádio, jornal em PDF e classificados para escritores e produtores de serviços para escritores. Saiba mais em www.clubedosescritores6.webnode.com. Faça um curso teológico à distância, no conforto da sua casa, onde desejar, em formato EAD, com vídeos, apostilas e todo apoio tutorial. Cursos como Básico em Teologia, Discipulado, Comunicador Virtual, etc. Mais detalhes em www.teologicasabiosdotalmude.com.br.
Iniciamos iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em
diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com.
Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação.
Olá, Pai do Senhor, sou o pastor José Eduardo e vamos seguir navegando pela Bíblia e agora no livro do Evangelho de João. Deus rompe o silêncio. Ele falou a única linguagem que nós poderíamos entender. Ao menos que uma pessoa se comunique, já seja oralmente ou por meio de gestos ou expressões faciais, é impossível chegar a conhecê-la. Tudo o que fica detrás da pele do rosto seguirá sendo um mistério. Também Deus era um mistério até que se decidiu romper o silêncio. Falou uma vez e toda a criação surgiu à vida. Os oceanos, as baleias, as coloridas aves, as orquídeas e os caravelhos. E voltou a falar, nos disse João. E esta vez sua palavra, o verbo, tomou forma humana e se chamou Jesus. O Evangelho segundo João relata a história desse verbo feito carne. Diferente dos demais evangelhos. Já nos primeiros parágrafos, você nota que João se aparta notavelmente do estilo de Mateus, Marcos e Lucas. Os escritores dos outros evangelhos fixavam sua atenção nos acontecimentos e seguiam a Jesus pelos barulhentos mercados e aldeias. A diferença deles, João dava por feito que seus leitores conheciam os feitos fundamentais acerca de Jesus. Por isso, em vez de centrar sua atenção neste ou aquele feito, ele afunda o significado profundo dos que Jesus havia dito ou feito. O livro de João dá a impressão de ter sido escrito à sombra de alguma grande árvore por um autor que teve muito, muito tempo para reflexionar. Em seu primeiro parágrafo, João põe em relieve a natureza de Cristo. Na aparência aqui, restalos navideños. Não há aqui estábulos, nem pastores, nem sábios do Oriente. João não conta nada do nascimento, nem da criancice de Jesus. Quando o apresenta, ele já é maduro filho de Deus. Uma vez terminado o eloquente prólogo, este livro apresenta João Batista, sinalando humildemente a Jesus, do qual eu não sou digno de desatar a correia do calçado. Capítulo 1, verso 27. Jesus foi enviado a cumprir uma missão.
João se limitou a escolher determinadas cenas que não abarcavam um total mais de 20 dias da vida de Jesus. E os compaginou de forma que se apresentava ao Messias, que sabe da onde tem vindo e da onde vai. Capítulo 8, verso 14. Jesus não é simplesmente um homem que apareceu na terra, senão o Filho de Deus enviado para levar a cabo a obra do Pai. As repetidas referências àquele que me enviou a imprimiu uma cadência especial a esse livro. Segundo João, Cristo participou no ato principal da criação. Porém, devido ao tempo, foi também enviado à terra como o Verbo, a palavra divina, que resume todo o que Deus desejava dizer. Deus se expressou na única forma em que nós podíamos realmente compreendê-lo, converter-se em um de nós. Como ler João, os novos crentes frequentemente se voltam à leitura do Evangelho de João, porque significa de grande claridade os elementos fundamentais da fé. Jesus dá prova de sua identidade, diagnostica os problemas da humanidade e descreve lisa e claramente que há de fazer para converter-se, para mudar de atitude diante de Deus. É muito notável que quando você leia o Evangelho de João, reconheça certos versículos e frases deste extraordinário livro que tem chegado a ser de conhecimento quase universal. Por exemplo, os ditos "Eu sou", que Jesus usa uma e outra vez. João escorreu 7 sinais, os milagres de Jesus, 5 dos quais não figuram em nenhum outro escrito, e compaginou uma narração em base das ditos sinais. Ao ir lendo, preste atenção à forma em que o escritor derrama o relato e seu significado. O mais aconselhável é ler João por sessões. Não se limite a ler um parágrafo ou capítulo. Será melhor seguir os encabeçamentos que sinalam em sua Bíblia as unidades conceituais. Leia a sessão completa. Tanto o sucesso central como o comentário que o acompanha. João não se limita a relatar determinados feitos, senão que também se abarca a interpretá-los. Por outra parte, observe cuidadosamente a quem se dirige Jesus quando fala a seus discípulos, a seus oponentes, à multidão. Jesus se dirige a cada grupo de ouvintes de forma específica. E vamos seguir agora nos capítulos decorrentes. No capítulo 2, verso 6, o tema muda para detalhes de um testemunho ocular. Uma grande quantidade de detalhes específicos demonstra que foi um testemunho ocular quem escreveu o livro de João. Aqui, o autor descreve especificamente que as 6 tigelas, as 6 jarras, eram de pedra. Em outro lugar, se menciona exatamente o número de peixes arrolados. Capítulo 21, verso 11. No capítulo 3, verso 2, por que tanto segredo? Esta reunião se efetuou de noite, em segredo. Nicodemos era um dos membros governantes do grupo fariseu que se opunha violentamente a Jesus. É possível que reunir-se com Jesus fosse para ele um risco. As 2 outras referências do Novo Testamento a Nicodemos dão a entender que Jesus deve ter havido tido um forte impacto sobre ele. Defendeu a Jesus ante o concílio que governava os judeus, capítulo 7, verso 50, e ajudou a preparar o corpo de Jesus para seu enterro, capítulo 19, verso 39. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, capítulo 4, verso 4, 42, tinha provavelmente algo da mesma atenção, ainda que havia ocorrido à luz do dia. As conversas entre judeus e samaritanos estavam proibidos, e muito mais o estavam um encontro entre um mestre religioso e uma adúltera. E vamos seguindo agora com um novo tema. Conversas com Jesus. Como falava Jesus com as pessoas comuns? Água. Onde abunda, não a valorizamos. Em geral, não a cuidamos. a malgastamos. Não é assim no deserto. Ali até as plantas se atesouram, protegendo-las com espinhosas defesas. Ali a água chega a ter uma aura quase mística. Enganosas visões de lagoas e arroios dançam nas assombrosas ondas do ar. O afã de beber faz desaparecer qualquer outro pensamento. E uma concha vertida sobre uma língua ressecada vale ouro para a mulher que habitava na zona árida e que passava parte de cada dia levando cântaros até a fonte e logo até a sua casa. A água era o mais poderoso símbolo imaginável. Não surpreende, então, que quando Jesus lhe ofereceu água viva, que nunca se secaria, capítulo 4, verso 14, a mulher samaritana prestar atenção. Palavras profundamente sensíveis. Usar uma palavra ou frase sempre com um significado profundo, esse é um estilo de ensinança de Jesus que apresenta João. Nenhum autor bíblico usou palavras mais simples e comuns: água, mundo, luz, vida, nascimento, amor, verdade. No entanto, João as usou com tanta profundidade que centenas de autores têm tratado desde então de sondar seu significado. Ler João é como estar sentado em um bote em meio de um lago profundo e claro. A claridade da água revela tudo o que há debaixo da superfície. Ao menos, isso é o que você pensa ao princípio. No entanto, quando você vê mais intensamente, se dá conta de que não pode ver o fundo. Algo sempre fica oculto. Os que buscam um estudo organizador evidente no Evangelho de João geralmente fracassam. Este Evangelho omite muitos dos feitos registrados em Marcos, a maior parte dos largos discursos de Mateus e todas as parábolas de Lucas. Seus ensinamentos aparecem principalmente nos íntimos encontros de Jesus com diversas pessoas, escutando conversas privadas. Jesus expressou alguns dos seus ditos mais memoráveis durante conversas pessoais. O livro de João rara vez mostra Jesus falando a grandes multidões. Em vez dele, o vemos encontrando-se em secreto com certo inquieto líder religioso, capítulo 3, verso 1 a 21. Ou conversando com a mulher promíscua, capítulo 4, versos 5 a 26, à borda de um poço de água. Ambos visitantes se levaram imagens simples, porém profundas. Um novo nascimento, água viva. E ainda hoje, nós reconhecemos essas palavras entre as mais conhecidas de toda a Bíblia. João pinta pequenos retratos verbais de pessoas que responderam a Jesus na terra. Algumas o seguiram valentemente, outras seguiram sendo ascéticas, e ainda outras racionaram negativamente. Muitas vezes, informa João, as pessoas simplesmente não entendiam, apesar do uso de Jesus fazia de imagens visuais. Em suma, a resposta ao Filho de Deus na Terra há quase 2000 anos se parece muito à resposta do mundo de hoje. E vamos seguir agora nos capítulos seguintes. No capítulo 4, verso 50, o tema muda para um milagre à distância. Este milagre tem certo parecido com um outro feito a pedido do centurião romano, Lucas capítulo 7, verso 2 a 10, e Mateus capítulo 8, verso 5 a 13. Das duas dezenas de milagres de Jesus que encontramos nos evangelhos, somente estes dois ocorreram à distância. E aqui ficamos nesse estudo da primeira parte de João, onde mostra muitas características acerca de Jesus, mostrando as conversas que Jesus teve falando acerca do reino. Jesus mostra, João dá tendência aqui, ele leva o leitor aqui a apreciar a leitura e a proclamação do evangelho de uma forma particular. Você deve exemplificar essa forma aqui. Nós vemos em Mateus a forma de exemplificar conforme a lei. Nós vemos em Lucas exemplificar a forma de alegria. E aqui João exemplifica a forma de falar em particular com aquelas pessoas que são mais íntimas. Como falar da salvação? Como exemplificar do poder do amor de Deus para com as pessoas? Nós devemos seguir aprendendo sobre essas atitudes. Como ler esse livro maravilhoso? Deus rompendo o silêncio. Não tem outra forma do qual Deus poderia fazer romper o silêncio. Ele falou através de profetas em particular, e as pessoas duvidaram dos profetas. Então ele veio, se encarnou em pessoa e morreu por nós. Mais importante, além de exemplificar as palavras e cumprir as promessas, cumprir as profecias, ele se cumpriu a promessa maior de morrer por nós na cruz. Graças a isso não precisamos fazer mais sacrifício, mas temos o véu do templo aberto, rasgado em meio, para que podemos entrar no Santo dos Santos. E vamos continuar estudando esse livro no capítulo 6 em diante, até chegarmos ao final, onde vamos entender a razão que impulsionou João a escrever. Nós vamos estudar, continuar detalhando esses estudos e aprendendo junto com você sobre esses pontos maravilhosos que Jesus tem para nos ensinar. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Até o próximo programa. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera, com referências. Você também pode assistir a esse programa em
diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com.
Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.
Eu sou o pastor e missionário José Eduardo Viana. Convido você a estar estudando comigo os comentários traduzidos da Bíblia em espanhol. Bíblia Devocional de Estudo da Liga Bíblica Internacional da Sociedade Bíblica da América Latina. Antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera. Revisão de 1960. O programa chama-se Navegando pela Bíblia. O conteúdo pode ser lido e ouvido completo no aplicativo Igreja Digital. Informações no site diariodeummissionario.iolasite.com. Acompanhe semanalmente nessa rádio nossos estudos. Veja os dias e horários na grade de programação. Seja bem-vindo e vamos navegar pelos capítulos da Bíblia comigo.
Você ouviu o nosso programa Comunicadores Sem Fronteiras, um projeto piloto para as rádios em língua portuguesa. Acompanhe nosso ministério pelo nosso site www.comunicadoressemfronteiras.com.br.